noite a todos. Sejam todos bem-vindos no nosso primeiro momento de reunião para o ano de 2026. Peço que fiquemos todos de pé, em nome de Deus e da lei. Declaro abertos os trabalhos da reunião especial da Câmara Municipal do ano de 2026, realizada no dia 2 de fevereiro de 2026. Quero agradecer a presença de todos, o convite que nós fizemos, convidar, representando a maçonaria de Centralina, o Guilherme Arruda, para se fazer presente aqui na frente, representando o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, convidar o Carlos, o Carlinho da Dona Nenê, tão conhecido para todos nós, convidar para fazer parte da mesa aqui o nosso vice-prefeito Ronaldo Sandri, o nosso prefeito Dr. Oscar, fazer parte da mesa aqui conosco. Convidar o secretário também de Indústria e Comércio, Rodrigo Lucas. Então, mesa composta, como é uma reunião solene da Câmara Municipal, obedecendo o regimento interno, vamos ouvir o hino nacional brasileiro.
Forte, verás que o fim do teu não foge a luta, nem teme que te
A presente sessão especial tem como finalidade a apresentação da nova mesa diretora e a formação das comissões permanentes para este ano letivo de 2026, sendo respeitadas as representações proporcional dos partidos parlamentares que participam da Câmara, conforme previsão concreta nos artigos 40, 43 e 107, incisos 4 e 2º, do regimento interno dessa Casa de Leis. Então, dessa forma, eu quero anunciar, nós já estamos já na posse da nossa Casa de Leis, mas foi ocorrida uma eleição no dia 8 de dezembro de 2025, às 17 horas e 30 minutos, ficando assim definida a nova direção da Câmara Municipal. Presidente Antônio Marconi Vasconcelos Silva, vice-presidente vereador Ronisley do Carmo Soares, tesoureira Patrícia Ferreira de Aguiar, primeiro secretário, Eldes Oliveira Marques Neto. Segundo secretário, o vereador Oroides da Silva Queiroz. Então, como continuidade da nossa reunião, na obrigatoriedade de se implantar as comissões permanentes da Câmara dos Vereadores para o ano de 2026, hoje nós reunimos com os vereadores, uma reunião interna, agora às 18 horas, e já ficaram definidas essas comissões e o papel de cada uma delas. Então, eu quero passar a palavra para a nossa colaboradora, doutora Laiane, que vai falar um pouquinho do seu trabalho e da formação dessas comissões. Laiane, eu queria, em tempo, convidar o tenente, comandante do 4º Pelotão da Polícia Militar de Centralina, para se fazer presente aqui também, junto das autoridades, por favor.
Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, nobres vereadores, demais autoridades presentes, servidores da Câmara Municipal e todos que nos acompanham, boa noite. Cumprimento a todos com respeito e coloco-me à disposição para, neste momento, proceder os esclarecimentos necessários acerca da presente sessão. Em decorrência de intercorrência de saúde do Dr. Daltro Tameirão Filho, assessor jurídico da Câmara Municipal de Centralina, encontra-se temporariamente afastado de suas atribuições. Diante disso, e com o objetivo de assegurar a continuidade dos trabalhos jurídicos desta Casa Legislativa, fui nomeada Laiane Marques da Silva, advogada inscrita sobre a OAB-MG 226-160, em caráter provisório para o exercício de assessoria jurídica. Considerando o que dispõe o regimento interno vigente, especialmente os artigos 44 e 107, parágrafo 4º, inciso 2º, a presente sessão configura-se como uma sessão especial destinada à apresentação da mesa de diretoria para o anuênio de 2026 e a definição da composição das comissões permanentes. Desta forma, apresentada à mesa diretora do anuênio de 2026, ficam assim constituídas as comissões. A Comissão de Constituição e Justiça será composta pelos vereadores Oroides da Silva Queiroz, Patrícia Ferreira Aguiar e Ronisley do Carmo Soares, sendo este último o presidente da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento será composta pelos vereadores Wenderson Jacinto da Silva, Carlos Eduardo Bernardino e Patrícia Ferreira Aguiar, sendo esta última a presidente da comissão. Por fim, a Comissão de Políticas Gerais será composta pelos vereadores Ronisley do Carmo Soares, Gleissa Mendonça Faria Cardoso e Oroides da Silva Queiroz, sendo este último o presidente da comissão. Assim, observadas as disposições regimentais e formalizada a composição das comissões permanentes, reafirmo meu compromisso de contribuir com a responsabilidade e zelo jurídico para o regular funcionamento dos trabalhos legislativos desta Casa. Agradeço a atenção de todos.
Muito obrigado, doutora Laiane. Como foi muito bem dita pela doutora, essa reunião é uma reunião não ordinária, que tem as suas pautas de trabalho normal, mas é uma reunião especial para a apresentação das comissões que irão desenvolver o trabalho durante o ano de 2026 e da nova diretoria. Então, dessa forma, eu quero deixar a palavra aqui franca aos vereadores que queiram usar da palavra relativo ao ato e à reunião de hoje. Algum vereador? Alguém das autoridades aqui presentes deseja fazer uso da palavra? Secretário Guilherme? Guilherme, representando a Loja Maçônica União e Amor.
Boa noite, público presente. Boa noite, quem nos assiste aí pelos canais da Câmara. Boa noite à mesa, no nome do presidente Marconi, irmão de maçonaria nosso. Fico aqui feliz de estar trazendo um abraço da maçonaria, a instituição que tem a mesma idade de Centralina, né? Participamos da emancipação política, os vereadores que compunham a Câmara naquela época eram de maioria maçom, né? E também de Canápolis. Então, a Loja Maçônica é parte da história de Centralina, acompanha na idade e está sempre junto com os poderes para ajudar a sociedade como um todo. Eu quero, nas palavras, agradecer ao irmão pelo trabalho que faz para a maçonaria centralinense. É um irmão que dedica muito à nossa loja e, graças à dedicação do irmão, a nossa loja permanece de pé, trabalhando pela sociedade, trabalhando com o Lar dos Idosos, que é a maior instituição, né, de cuidar dos idosos aqui da região. É um símbolo de muito orgulho para nós, em parceria com a Prefeitura Municipal. Então, dizer para todos os presentes, quem está nos ouvindo, que a Loja Maçônica fica muito feliz do nosso irmão Marconi estar na presidência e também do nosso irmão Eldes fazer parte desse colegiado, e parabeniza todos os vereadores pelo trabalho que estão prestando nessa legislatura e se coloca à disposição para sempre estar servindo no que for preciso. Uma boa noite a todos.
Quero convidar o nosso grande amigo, empresário da cidade de Ituiutaba, candidato a prefeito daquela cidade de Ituiutaba e agora pré-candidato a deputado federal, que acabou de chegar aqui no nosso salão para fazer parte aqui conosco da nossa mesa, diretora. Em nome da Fraternidade Feminina e Loja Maçônica União e Amor, eu quero fazer uma divulgação e um convite para uma entrega de kits de materiais escolares que vai acontecer no dia 5 de fevereiro, às 13 horas, no Cine Teatro Municipal, aqui em Centralina. A maçonaria, juntamente com a fraternidade, são entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, e que trabalham em prol da nossa cidade. Então, eu quero registrar aqui também a presença do nosso irmão Clauberto, da cidade de Uberlândia, que está nos prestigiando aqui nessa noite. Muito obrigado, meu irmão. Dizer que as entidades de terceiro setor, elas são grandes parceiras do poder público. Então, um dos objetivos da nossa reunião de hoje é uma reunião solene, especial, que a gente fez a apresentação da nossa mesa diretora, é também marcar essa parceria tão importante entre os poderes, poder legislativo, poder executivo e as entidades do terceiro setor, que fazem um trabalho complementando as ações da prefeitura e de todo o serviço público aqui da nossa cidade. Então, parabéns a vocês, continuem dessa forma e contem sempre com a Câmara Municipal, que nós somos parceiros e reconhecemos não só o Legislativo, mas também o Executivo, em nome do Dr. Oscar e em nome do Ronaldo, sempre apoiando e ajudando as atividades das entidades de terceiro setor, porque reconhece o benefício que essas entidades têm e a parceria com o nosso município. Então, a palavra ainda continua. Quero, em tempo ainda, registrar a presença do nosso grande amigo, locutor da rádio Interativa FM, locutor das nossas cavalgadas, uma pessoa que tem um respeito muito grande, sempre leva o nome de Centralina através do poder das suas palavras na rádio, e é sempre muito bem-vindo, e nós ficamos muito felizes de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela presença, Adilson Santana. Quero cumprimentar também o Dr. Luiz Augusto, membro do corpo jurídico lá da prefeitura, fazendo presença, e todos os funcionários públicos, o Daniel, que faz um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade, ajudando, apoiando tantos portadores de câncer aqui, encaminhando esses pacientes, juntamente com a comissão que eu sou presidente, para a cidade de Barretos, para o Hospital do Amor de Barretos, para procurar o seu tratamento com muita dignidade. Então, parabéns, Daniel, pelo seu trabalho. Parabéns por tudo que você tem feito. E obrigado a todos os presentes aqui. Então, continua franca a palavra, quem mais queira fazer uso da palavra. Hermano, falar um pouquinho para nós. Chegou na hora de falar.
Bom, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar essa mesa com essas autoridades que realmente vêm fazendo a diferença para a Centralina, parabenizar o Dr. Oscar, um grande amigo. A todos vocês que estão aqui, é um prazer. E é muito importante a gente chegar aqui e entender que a população cada vez mais quer entender sobre política, né? Uma coisa é a Câmara trabalhar aqui sem ser visto, sem que a população possa abraçar e que esteja junto com essas pessoas. Então, isso é muito importante. Nós, lá de Ituiutaba, a gente vem acompanhando o trabalho de Centralina há muitos anos, né? Eu entrei agora, fui candidato a prefeito em Ituiutaba, como um franco atirador, né? A gente precisava realmente nascer novos políticos em Ituiutaba, e a gente sabe que Centralina vem desempenhando esse papel positivo, com muito resultado, muito, porque tem essa união entre a Câmara dos Vereadores e o Executivo. O Dr. Oscar puxou isso no primeiro mandato, que vem sendo trabalhado com todos os vereadores, né? Quando é importante ter a oposição, é importante para a democracia que as pessoas pensem de maneira diferente, que as pessoas tenham até mesmo ideologias diferentes, colocando opiniões distintas, mas o mais importante é que todos olhem para a Centralina com o mesmo olhar, de querer levar a Centralina a um progresso, à prosperidade das pessoas, à transformação da cidade. É isso que todos vocês vêm fazendo. Eu fico feliz olhando de lá, até porque hoje eu sou empresário, proprietário, tanto da Rádio Interativa quanto da Aliança Mais Classic, que tem uma audiência significativa aqui. E é o que eu venho falando em todos os lugares que eu venho, presidente, que eu vou. Que quanto mais passar o tempo, mais as pessoas boas, que têm amor de sobra no seu coração, têm que se dedicar à vida pública. Eu sempre falava para vários empresários na minha cidade que muitas vezes o empresário pensava só no seu interesse individual, em como enriquecer sua empresa, em como prosperar, em como ficar mais rico. E por muitos anos, esses empresários, o meu pai foi um deles, o meu avô foi um deles, deixaram de pensar no interesse coletivo e deixaram muitas vezes de entrar na política para fazer diferença. Muitas pessoas ficam no Twitter, ficam no Facebook, ficam no Instagram reclamando, criticando, atacando os políticos, mas não entra para tentar fazer a diferença. Porque muitas vezes é difícil, muitas vezes é melhor você pensar na sua empresa e como ficar mais rico, e esquece de fazer parte da vida pública. E é isso que eu venho fazendo. Porque quando as pessoas boas, que são vocês, deixam de entrar na política para fazer o certo, para ser honesto, para ser transparente, a gente dá oportunidade para as pessoas ruins entrarem na vida pública, na política, e aí não mais saírem. Então, quanto mais essas pessoas ruins entram na política, pior fica para o município, porque com mandato faz coisa errada, aprova coisas em troca de cargo, aprova coisas em troca de dinheiro. Quanto mais base ele tem fazendo coisas reais, mais coisas erradas, mais difícil as pessoas bens, as pessoas boas, a sociedade consegue tirar essas pessoas. Então, as pessoas boas têm que entrar na política, porque às vezes a gente fica no nosso lado, no nosso canto, só reclamando, achando que a política não interfere na vida de um médico, na vida de uma enfermeira, na vida de um empresário, na vida de um cidadão. Uma aprovação de uma lei, uma criação de um projeto, uma isenção de imposto ou algum imposto que vem para a Câmara e precisa ser aprovado, interfere e muito na vida do cidadão. Por isso que a gente tem que escolher bem os políticos que vão nos representar. Tem que pesquisar, tem que estudar. A gente não pode, eu venho falando sempre, doutor Oscar e presidente Marconi, a gente não pode vender o nosso voto como há muitos anos acontecia em cidades pequenas do interior de Minas Gerais. Em troca de um gás, em troca de um saco de cimento, em troca de um caminhão de areia. Porque essa conta para o cidadão ela fica cara. Porque quando a gente tem um cidadão que vende o seu voto, você não mais pode cobrar nada do vereador durante 4 anos. Você só pode cobrar depois de 4 anos. Né? Então, isso é muito importante, essa mudança política que precisa acontecer. E Centralina está de parabéns, porque eu venho pesquisando todos os vereadores que aqui estão, doutor Oscar, presidente, todos. Vocês hoje estão em sintonia, estão em sinergia, vocês estão muito bem representados por essa classe que realmente vem trabalhando em troca do progresso, em troca da prosperidade. Então, a gente realmente tem que mudar essa questão na política de realmente pensar bem quem que a gente vai colocar para nos representar daqui 4 anos, porque depois essa conta fica cara. E eu sempre falo o seguinte, quando você perde, às vezes, um ente querido por uma falta de um SAMU, por uma falta de uma ambulância rápida, por uma falta de um serviço de qualidade da prefeitura, você vai entender o quanto que um vereador que te representa fez falta. Porque se você tivesse, às vezes, um vereador que representasse, aqui estão vereadores que representam, que tem um prefeito que pensa na sociedade, pensa em transformar a política pública da cidade, você não vai passar, às vezes, por um momento como esse. Né? E aí, é por isso que a gente tem que pensar sempre nessa reflexão. Enfim, muito prazer. Eu sou o Hermano de Freitas, sou empresário, produtor rural, um apaixonado por Ituiutaba e toda a região. E eu sou mais um cidadão que estava, por muitos anos atrás, na rede social, reclamando, criticando. Parei de criticar e resolvi entrar na vida pública. Né? Deus, a gente coloca nas mãos de Deus esse 2026. Nós somos hoje pré-candidato a deputado federal, querendo fazer o melhor, querendo trabalhar. Não preciso da política para viver, assim como muitos que aqui estão, como o doutor Oscar, que tem realmente esse trabalho prestado já para entregar para as pessoas na forma da saúde, que é hoje o bem mais precioso que ele tem, que através das suas mãos, da sua formação, você faz a diferença na vida das pessoas. E é isso que a gente quer fazer, entrar na política para ajudar a minha cidade, para ajudar a nossa região. E é o que eu sempre venho falando, muitas vezes a gente dá voto para deputado de Belo Horizonte, que vem uma vez no ano aqui, e agora toda a região está tendo a oportunidade de dedicar o seu voto, de acreditar em alguém que é daqui, que ligou, vai estar aqui, com recurso, com verba, mas principalmente com honestidade de verdade para trabalhar pelas pessoas. Então, meu muito obrigado. Valeu.
Hermano, você realmente está prestando um grande trabalho para o Triângulo Mineiro. Nós sabemos da sua história, sabemos da sua vida, sabemos da sua competência como empresário, a situação que você se encontra hoje, e você realmente ter esse arrojo de colocar o seu nome, de sair da zona de conforto e deixar mais uma opção das pessoas poderem escolher. Escolher um homem trabalhador. Centralina e toda a região está desguarnecido de deputado federal. Nós não temos um deputado federal daqui da nossa região. Nós precisamos fortalecer, nós temos grandes parceiros aqui, muitos deputados que nos representam, mas nós não temos nenhum aqui da nossa região. E a sua candidatura, ela é realmente um presente que você, pelo que eu te conheço, pelo que eu já olhei da história do seu pai, da sua capacidade administrativa, porque hoje nós temos que ter o discernimento de escolher políticos que tenham capacidade administrativa, pessoas que estão trabalhando, que sabem o valor do trabalho e como administrar as coisas. Como você bem falou, aqui Centralina está muito bem representada. Aqui nós somos 9 vereadores, todos trabalham, todos acordam de manhã cedo e têm os seus afazeres. Tem um vereador aqui, o Wendel Davan, cowboy Davan. Ele se elegeu, ganhou para vereador e foi lá na prefeitura e fez um documento aprovado pela Câmara de doação do serviço. Ele vai todos os dias para a medicina levar paciente. Ele não deixou de trabalhar. Então, aqui são todos os vereadores aqui que trabalham. Os que ainda não têm nível superior, estão procurando uma universidade, estão se capacitando, estão estudando, porque eu não acredito no político de profissão. Eu acredito no cidadão de bem, do profissional, em qualquer área que seja, ele se doar à política por vocação e por acreditar que ele pode fazer alguma coisa pela comunidade que ele vive. E aqui todos nós fazemos isso, e você é um exemplo disso. Você vai, com fé em Deus, você vai ganhar. Centralina vai ser seu parceiro e você vai poder ajudar muito Centralina. Centralina precisa muito de você. Seja bem-vindo, nós ficamos felizes aqui com a sua visita aqui, assim como a sua comitiva, o Adilson Santana. Ficamos muito felizes com a presença de vocês todos aqui. Muito obrigado. Querendo passar a palavra agora para nosso tenente, irmão Caetano, é o comandante do 4º Pelotão da Polícia Militar de Centralina, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, é um parceiro. A Polícia Militar de Centralina é uma parceira da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal. Todas as emendas impositivas nossas aqui, todos os anos, nós lembramos, mesmo com pouco dinheiro, porque a Câmara aqui não tem muitos recursos, a gente lembra da Polícia Militar e destina um pouco desse dinheiro, e esse dinheiro é muito bem aproveitado, e está aí o resultado do trabalho do tenente Caetano, que muito nos enobrece. Tenente, muito obrigado. Com você a palavra.
Boa noite a todos. Para quem não me conhece, né, tenente Caetano, eu sou o comandante do 4º Pelotão da 257 CIA, que pertence ao Prata, já respondendo a pergunta do nobre amigo. A gente faz parte da Companhia do Prata, também, a partir do momento da companhia, faz parte também do Batalhão de Ituiutaba. Então, qualquer coisa, qualquer necessidade que a gente puder auxiliar, estamos juntos. É isso aí, pode deixar. Quanto aos nobres vereadores, né, na pessoa do presidente, quero cumprimentar toda a mesa, todos os vereadores, sintam cumprimentados. Cada um que, né, olhando no rosto de cada um, saiba que, de fato, vocês fazem diferença no serviço para essa cidade. Prefeito, vice-prefeito, também se sintam cumprimentados. Então, o Marconi aqui citou a questão da parceria. Né, e eu estava aqui sentado, ouvindo, e vejo quanto que é importante, né, a Polícia Militar, no seu trabalho diuturno de combater o crime, ter parceiros, principalmente parceiros que são ícones na cidade, são os poderes da cidade, né? A prefeitura, a Câmara Municipal. E, através dessa parceria, já tem uns 3 anos que nós temos conseguido bons resultados. Nós tivemos aqui a parceria da Câmara com o drone, né? O drone aqui é um dos melhores drones da região. A gente consegue fazer um monitoramento muito bom com esse drone, consegue fazer uma parceria com a prefeitura toda vez que há necessidade de também fazê-lo. Agora, no carnaval, a gente vai ter o patrulhamento aéreo com o drone, que é um resultado advindo dessa parceria, né? Desse sucesso dessa parceria. Nós temos academia, onde os policiais podem ali passar, fazer seus exercícios, manter sua rigidez, né? Então, a pessoa... Todos nós temos que saber o quanto somos parceiros um do outro, o quanto de resultado tem nessa parceria. Então, agradeço demais, parabenizo, né, mais uma vez aí, a essa parceria que nós temos. E te desejo, meu irmão, não vou te desejar sorte, vou te desejar sucesso. Sucesso com os nobres vereadores que aqui estão, com a parceria também que vocês têm com o prefeito, com o vice-prefeito. Eu acredito que nessa comunhão de resultados, de esforços, quem ganha é a população de Centralina. E assim eu desejo todo sucesso.
Obrigado, meu irmão. Palavra continua. Vou passar a palavra para o vereador Ronisley.
Boa noite a todos. Cumprimento aqui de forma especial a você que está em casa nos assistindo através das mídias sociais. Cumprimento aqui as autoridades presentes que estão no plenário, aos amigos, aos familiares do nosso presidente. Cumprimento aqui o secretário Rodrigo, Carlinho. Cumprimento você, Guilherme, que representa muito bem a maçonaria. Hermano, estivemos juntos há poucos dias porque acreditamos e temos os mesmos objetivos. Com todo respeito, aqui cumprimentamos o tenente, ao qual eu cumprimento toda a Polícia Militar do nosso estado, em especial a Polícia Militar de Centralina, que vem fazendo um grande trabalho ao nosso povo. Cumprimento aqui amigo, talvez um dos homens mais humildes que a gente tem na política de Centralina, que é o Ronaldo, que ao lado desse grande homem, que é o Dr. Oscar, vem transformando a vida das pessoas aqui nessa cidade. Eu quero ser breve, mas às vezes não consigo, porque é um mal da política, o tal do microfone, a gente começa a falar e quem gosta vai perdendo a noção do tempo e acaba que fica chato para quem está ouvindo. Mas vou tentar me expressar de forma mais rápida possível. Eu quero cumprimentar a Marconi, você, e assim como o tenente, né, desejar muito sucesso. O sucesso da Câmara, ele se reflete no sucesso da administração. Uma Câmara com muito barulho, uma Câmara com muita briga, ela não traz avanço nem progresso para a cidade. Ela traz muito murmurinho e assunto todos os dias. Eu já participei de Câmara que deu muito problema para o administrativo, já participei de Câmara muito barulhenta, mas já participei de Câmara também que trabalhou em conjunto e deu ótimos resultados para a nossa cidade. Sabe, irmão, eu fico perguntando, o que é mais difícil? Ser prefeito e administrar situação e oposição ou ser prefeito e administrar uma Câmara que você tem todos os vereadores do seu lado? Porque todos os vereadores, nós temos o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento da nossa cidade. Gerar mais emprego, assim geramos mais renda, oferecer uma saúde de qualidade, oferecer moradias, né, Rodrigo, desenvolvimento do nosso comércio. Mas nós temos pensamentos diferentes, divergimos nas ideias, nós queremos o mesmo objetivo, mas pensamos de forma diferente. E aí fica o prefeito e o vice numa situação muito difícil, mas o Dr. Oscar tem tido muita paciência, muita cautela e tem sabido administrar de forma muito cirúrgica Centralina. E eu vi uma frase esses dias que é muito interessante, e que eu já falava ela muito, mas eu aprendi a falar ela de uma forma diferente. Quem nunca ouviu dizer que a maior obra de um prefeito não é construída de tijolos e cimento? Muitas pessoas já ouviram isso, né? Que a maior obra de um prefeito é aquela que constrói gente, é aquela que muda, constrói na vida das pessoas, muda a vida do próximo. E aqui eu não quero falar a maior obra do prefeito, eu quero falar que o político, que nós que estamos político, que estamos vivendo o momento da política de Centralina, a nossa maior obra não é construir PSF, é uma necessidade. Não é o asfaltamento da rua, é uma necessidade. Mas a nossa maior obra é mudar a realidade das pessoas, oferecendo mais cultura, mais educação, educação com qualidade, sensação de segurança, tenente. Com certeza é uma obra que às vezes as pessoas não veem os investimentos, mas ela acontece. Outra obra muito importante, né, levar saneamento. Isso traz desenvolvimento, traz mais indústria, mais empresas. E eu acredito que esse ano, tivemos uma reunião agora há pouco, uma reunião interna, com o Marconi, ele já chamou para conversar, e eu acho que vai ser uma... Todos os colegas entrou no consenso, vai ser um ano de diálogo, sabendo respeitar as divergências, sabendo respeitar as diferenças. E, com isso, eu acredito que nós temos muito a contribuir com a gestão. Nós somos 9 vereadores que fomos eleitos no caminhão do Dr. Oscar e do Ronaldo. Mas ele sabe dizer para cada um de vocês. Nós somos 9 que levamos todo dia demanda para que ele possa resolver. Todas as demandas que chegam do cidadão é passada para ele. E eu tenho que ser muito sincero com vocês. Tudo que está à disposição, tudo que tem como ser resolvido em um tempo hábil, ele tem sido assim, não com o vereador Coronisley, mas com todos os secretários e todos os vereadores. Marconi, te desejo sucesso. Conte com esse vereador, conte com esses vereadores, e eu tenho certeza que juntos vamos construir uma Centralina avante. Um abraço a todos, muito obrigado.
A palavra continua franca na mesa. Algum outro vereador quer fazer uso da palavra? Então, quero passar a palavra para o nosso vice-prefeito de Ouro, Ronaldo Sandri.
Quero cumprimentar aqui nossos nobres vereadores. Quero cumprimentar aqui nosso prefeito, Dr. Oscar, as nossas autoridades aqui presentes, o nosso povo aqui presente, enfim, a todos os presentes aqui. Quero dizer a vocês aqui que ficou até difícil, depois das palavras do irmão, do tenente, do Ronisley, do Marconi, ficou até difícil, doutor Oscar, de falar de tanta coisa boa que vocês falaram aqui, e até já tinha visto falar muito em você, irmão. Já tinha visto falar, já te vi na rede social, já te vi em alguns lugares aí, mas hoje eu estou te vendo assim pessoalmente, mais de perto. Foi um prazer te conhecer. E gostei muito das suas palavras. Você falou muita coisa importante que acontece aí no nosso dia a dia. Eu quero aqui, nesse momento aqui, quero agradecer ao trabalho de todos os vereadores. Como o Ronisley falou, que todos vocês, nós todos temos os mesmos ideal de ajudar as pessoas, de dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E a nossa administração, o meu pensamento com o doutor Oscar, a gente sempre conversa, e como o Ronisley falou, as coisas vão acontecendo na saúde, na educação, no dia a dia, no zelo das pessoas, das entidades filantrópicas nossas que estão aqui, no caso, quero até citar o exemplo da maçonaria, que tem vários irmãos aqui, através do Guilherme Arruda e do nosso vereador Eudes, do Caetano, tenente Caetano, da doutora Yara, que está administrando o nosso lar dos idosos lá, e também, em nome do Carlos aqui, do Centro Espírita também, de todas as entidades aqui. Então, assim, eu quero falar para vocês que aqui, irmão, você está visitando aqui, mas a gente tem muita coisa aqui que funciona assim, que às vezes você pode até fazer uma visita para a gente, para você conhecer bem o nosso lar dos idosos, as nossas creches, as nossas escolas, o nosso hospital, nossos PSF. E Centralina, eu fico andando e fico observando, sabe? Tanta construção que tem aqui na nossa cidade. Assim, construção, assim, tanto que o povo está construindo, está até difícil de achar, às vezes, até terreno para comprar, com os documentos organizados, para que seja feito para que sejam feitas as construções aqui. Então, assim, a gente está vendo que a cidade está desenvolvendo, mas o desenvolvimento é isso aí também que você falou, Ronisley. Tem que ter a água, tem que ter a energia, a CEMIG, tem que ter toda a infraestrutura. E o doutor Oscar, de uma maneira especial, tem feito o que pode ser feito com os recursos que temos e com os recursos que nós recebemos e somos ajudados pelo nosso governo estadual, federal, pelos nossos deputados estadual e federal e até mesmo nossos senadores. e também até a presidência da República. Então, a gente quer, assim, deixar nossos agradecimentos a todos que, de uma forma ou de outra, contribuem para o desenvolvimento de Centralina. Quero aqui também, Marcon, deixar os parabéns para a nova mesa diretora desta casa aqui, juntamente com todos os vereadores, que sabemos que eu e o doutor Oscar podemos contar com todos vocês para que a gente possa fazer o melhor nessa administração nossa, para que a gente faça o melhor para a cidade e para o nosso povo de Centralina. Um grande abraço a todos que estão vendo nós pelas redes sociais, um grande abraço a todos, de coração mesmo, e muito sucesso, como foi dito aqui. A palavra é só essa, Marcondes, sucesso nessa nova empreitada de vocês. Obrigado a todos.
Ronaldo, nós queremos te agradecer pela presença, pela parceria de sempre com o executivo, do executivo com o legislativo. Dizer, mano, que o Ronaldo é um desses exemplos quando a gente fala que tem o empresário, que tem a pessoa que tem a mente aberta, a capacidade administrativa e está na política. O Ronaldo já foi prefeito de Araporã, é o nosso prefeito aqui pelo segundo mandato, e é um cara que... o vice-prefeito pelo segundo mandato, e é um cara que ajuda 24 horas o prefeito Dr. Oscar e todo o nosso grupo político. Ele não tem dia, não tem hora, não mede esforço para ajudar no que é preciso. Então, realmente, nós temos muito a te agradecer por você estar na política e por fazer parte dessa equipe que está construindo a Centralina da forma que está aí, voltando a ser a princesinha do Triângulo. Muito obrigado, que você continue sempre nesse predestinado como você é. Então, quero agora registrar a presença também, agradecer da Yara Lúcia, nossa presidente do Lar dos Idosos, Antônio Vigílio dos Santos, agradecer também a presença, senão vou dormir no sofá hoje, da minha esposa, doutora Nalba, meus filhos, Antônio, Maria Tereza, a minha amiga Mumu e todos presentes aqui. Agora quero passar... Pode, a palavra é sua.
Só quero fazer mais uma reflexão com vocês, porque muitas vezes todos nós, independente de direita ou esquerda, nós ficamos angustiados com o futuro do Brasil. Né? A gente vê muita coisa acontecendo no STF, muita coisa acontecendo no Congresso, muita coisa acontecendo no Senado, corrupção, Banco Master, INSS, anistia, Bolsonaro, Lula. E... semana passada, uma pessoa, até uma autoridade, chegou em mim e falou: irmão, não adianta você querer entrar na política achando que você vai mudar as coisas. O que acontece lá em Brasília é muito maior, é um negócio que nunca ninguém de nós vai conseguir mexer, vai conseguir mudar, vai conseguir melhorar. E eu disse o seguinte, eu falei: gente, quando a gente olha para uma cidade igual Ituiutaba, Centralina, Canápolis, Ipiaçu, Cachoeira, a gente tem que esquecer um pouco essa ideologia, o que está acontecendo no Brasil, lá em Brasília, porque senão a gente não vive, a gente não pensa em como melhorar, a gente vai desanimando as pessoas. Por quê? Porque se a gente está aqui hoje, todos vocês como vereador, se vocês conseguem uma emenda de um deputado estadual, de um deputado federal, e vocês mandam para o lar do idoso, vocês mandam para uma creche, através desse dinheiro você consegue comprar ar-condicionado para todas as salas dos filhos dos trabalhadores que estão aqui. Você não está, de alguma maneira, melhorando, fazendo parte da construção de um mundo melhor? Aqueles filhos daqueles pais não vão conseguir, através desse ar-condicionado, ser mais concentrado, conseguir produzir mais, aprender mais, e isso não vai dar um futuro muito mais digno para ele? Se os filhos estão felizes dentro da sala de aula porque chegou um ar-condicionado através de uma emenda parlamentar, aquele pai e a mãe também não estão mais felizes dentro de casa, melhorando o matrimônio, sendo mais produtivo no seu profissional? Sim. Então, todos nós que aqui estamos, nós temos que olhar para o nosso quadrado e pensar como é que a gente pode fazer parte da construção de um mundo melhor. Porque muitas vezes a gente discute Lula, Bolsonaro, direita ou esquerda, perde amigo, sai de grupo de WhatsApp, bloqueia amigo no Instagram, porque a gente só está olhando Brasília, a gente tem que olhar para nós. Se nós daqui Se eu fizer um compromisso com vocês amanhã, eu falo, olha, amanhã, se tudo der certo, eu vou mandar 2 milhões a mais para uma cidade igual Centralina. Para mandar para as creches, para mandar para o lar do idoso, não sei se aqui tem pai, depois eu vou me inteirar mais. Mas você não está fazendo diferença para essas entidades? Sim. Então, como que alguém chega numa pessoa que está disposta a dedicar a sua vida e fala, você não vai conseguir mudar nada? Nós não vamos mudar o mundo, mas a gente muda ao nosso redor. E a partir do momento que a gente começa a mudar o nosso redor, a gente está disseminando esse trabalho para que outras pessoas também possam fazer a mesma coisa. É o que eu falo sempre. Por que que eu citei as crianças, o ar-condicionado, que às vezes é simples, mas tem muita creche que eu visito em várias cidades, no Ipiaçu, lá em Gurinhatã, que os meninos estão lá, naquele calor, estudando sem ar-condicionado. Será que o menino que está com ar-condicionado, que tem estrutura, que tem ferramenta, ele tem mais chance ou menos chance de ter um futuro melhor do que esse menino que não tem toda essa estrutura? Por isso que eu sempre falo, trabalho de base, trabalho de base, trabalho de base. A gente só vai ter um Brasil melhor se a gente priorizar essa criançada. Porque através disso que a gente consegue educar, passar valor, passar caráter, passar moral, ensinar que honestidade não se compra, honestidade se tem. Eu sempre falo e venho acompanhando o trabalho do Dr. Oscar, que ele também, junto com o Candango, de Cachoeira, vários outros prefeitos executivos da nossa região, que vem fomentando e muito o esporte. Para muitas pessoas, o esporte não é tão importante. É muito importante, porque o esporte, você aprende a ser competitivo, ali você aprende que a derrota é tão, uma vitória é tão importante como uma derrota, que para você ganhar, você precisa antes perder, que ali não tem distinção de classe social, de raça, de tribo, quem está ali jogando um esporte, fazendo um futebol, todos ali estão ali por mérito, não porque é filho de tal, não porque é da cor tal, não porque o pai trabalha em tal lugar. Se o menino não for tão qualificado, mas for filho de tal, ele sim pode esperar time de fora, tem que ficar do lado do reserva, porque o titular se capacitou, se qualificou, e isso o esporte traz. É esse sentimento de saber perder, mas também saber ganhar. Aquele sentimento que o não, que o sim, só tem valor depois de um não. E é isso que o trabalho de vocês vem fazendo, priorizando as crianças, priorizando através do esporte as crianças, para que essas crianças de hoje possam levar Centralina para que daqui 10, 15, 20 anos, numa prosperidade, no desenvolvimento, num progresso muito maior. É isso que essas pessoas que estão aqui pensam e sonham todos os dias. Como é que eu posso amanhã ir para uma reunião da Câmara e eu posso levar um projeto, eu posso levar uma fala, eu posso trazer qualquer outro benefício que vai deixar a Centralina melhor do que ela é hoje? Esse é o trabalho. Por isso que vocês têm que acreditar e é muito importante vocês estarem aqui. Então, a reflexão é essa. Às vezes a gente excede um pouco, mas em todos os lugares que eu tenho ido, eu tenho falado isso. Vamos esquecer um pouco o que acontece lá. É claro que é importante a gente saber, estar atualizado, mas a gente não pode esquecer dos problemas que tá aqui. A gente não pode esquecer as caminhadas que a gente tem que fazer aqui todos os dias, pensando em como que vocês, todos que aqui estão, pode melhorar a vida do cidadão de Centralina, que aqui está e paga imposto, esperando uma política pública de qualidade. Valeu.
Quero também registrar a presença aí do Mirim, do Cláudio Almir, funcionário público aí, do Cacá, é um cidadão centralinense que se ausentou, ficou muitos anos fora e que já voltou a residir aqui na nossa terrinha. Muito obrigado, que sua estadia aqui seja de muita felicidade. E agora quero passar a palavra para o nosso prefeito, que está transformando a cidade de Centralina, nessa mesma linha de entendimento de que são pessoas competentes, que trabalham, que se dispõem a entrar na política, fazendo a diferença na vida de todos nós. O doutor Oscar, todos os dias, ele atende no consultório dele, e depois desse horário, não tem hora para parar. Já vi ele atendendo pessoas, já vi ele para a prefeitura 11 horas, 10 horas da noite, visitando pessoas aqui em Centralina, despachando pela prefeitura. Então, isso aí é um exemplo para nós. É, mesmo ele desempenhando as suas atividades como médico, que ele não vai deixar de ser, e ele costuma bem falar disso o tempo inteiro, eu não vou deixar de ser médico, ele tem dado uma aula de gestão e transformado a nossa cidade. Então, doutor, parabéns, seja bem-vindo, muito obrigado pela parceria de sempre com a Câmara, e passo a palavra para o senhor.
Boa noite, Marconi, boa noite, vereadores, autoridades presentes, público aqui presente nesse local e o público que nos assiste caso, até porque, né, fica registrado aí para sempre tudo que a gente diz aqui, e são muitas pessoas que assistem. Talvez não assista ao vivo, Eudes, mas assiste depois e fica registrado tudo que a gente fala, o que a gente promete e o que a gente se compromete aqui nas reuniões da Câmara. Isso é muito bom, né? Pessoal, primeiro, eu sempre faço questão de vir aqui. Nesses 10 anos de mandato, eu acho que eu vim aqui todos os anos, no começo do ano legislativo, e venho também no final, e alguns anos vim até no meio do ano, né? Quando do encerramento das atividades, sem ser uma cerimônia muito festiva. Né? Venho por outros motivos também, mas eu sempre faço questão de vir para, mais uma vez, com todos os vereadores, reafirmar o compromisso da gestão, doutor Oscar e Ronaldo, unida com o Legislativo Municipal. Respeitando as diferenças, respeitando as diversidades, porque um compromisso só nos une: fazer Centralina melhor. Não tem partido A, não tem partido B. Aí eu brinco, é o PC, irmão, é partido de Centralina. O que for bom para a Centralina é bom para mim. Então, eu acho que nós desempenhamos coisas muito legais com a Câmara, muito legais. E problemas, claro que tem, nós temos problemas entre executivo e legislativo, mas e tem problemas entre executivo e entre legislativo também. Entre nós lá no secretário, Rodrigo está aqui, nós briga na reunião, não briga, Rodrigo? Não briga, Ronaldo? Claro que a gente briga e discute. E claro que aqui também não é diferente, é 9 cabeças pensantes, se pensasse tudo igual, isso aqui seria horrível. Mas eu nunca tive, irmão, nesses anos de mandato, um vereador sequer que entrasse dentro do meu gabinete, que fosse na minha sala, na minha casa. Eu tenho um escritório na minha casa, eu despacho muito de lá. E eu despacho muito também dos setores da prefeitura. Um dia eu estou na Secretaria de Educação, um dia eu estou num posto, um dia eu estou no hospital, e os vereadores sempre vão, a comunidade sempre vão, e nunca entrou um vereador para me pedir algo pessoal. Nunca, nunca. Ó, faz isso em troca disso. Ó, me ajuda nisso. Não, mas sempre vai lá para pedir coisa para as pessoas. Logicamente, a gente não dá conta de atender todos, todo o tempo, mas a gente tem tentado ter discernimento para escolher aquilo que melhor ajudar, dizendo 10 sims e 100 nãos, mas tentando escolher os 10 melhores sims para a nossa cidade avançar. Sempre que eu venho aqui, eu faço um espectro rapidinho, prometo para vocês que é bem rapidinho, até anotei aqui para não esquecer. Tudo que nesse momento nós estamos fazendo, atualmente fazendo, né? Estamos fazendo a ampliação da Escola Municipal São Januário, até postei um vídeo lá hoje. Estamos, em poucos dias, vamos inaugurar o consultório dentário do PSF4, o último PSF que estava sem consultório dentário. Tinha atendimento dentário, mas não tinha o consultório próprio. Estamos entregando, já está na porta da casa da prefeitura, tem 2 carros lá, 0 quilômetro, e uma ambulância. Agradecer a ambulância, a deputada Maria Clara Marra, né? Foi até me apresentada até a mim pelo Rodrigo Lucas, conseguiu nos mandar uma ambulância, e agora também me recebeu a mandar uma emenda boa para a compra dos materiais, carteira, móveis de escola para a nossa nova escola municipal. Tem lá um carro do Miguel Ângelo, tá? Através do partido PT de Centralina, presidente Baianin, que nos ajudou com isso aí. Um carro do Caporejo, né? Caporejo. E está para chegar essa semana mais 2 carros da Gleice Elias, através de um pedido da Gleice e do Carlos Bernardino. Então, ó, para vocês terem noção, só 5 carros. Está lá, estacionado lá na prefeitura. Está faltando 2 se não me engano, são dois Onix que estão faltando, que chegam essa semana, era para chegar semana passada. Mas com essa chuvarada, meio os carros atrasam. E também está para chegar aí mais uma ambulância, dinheiro da Câmara Municipal de Centralina. Emenda, todos os vereadores contribuíram para que a gente comprasse uma ambulância. E essa ambulância, ela é diferente das outras que a gente tem aqui, porque essa vai ser do tamanho daquela ambulância do SAMU, que a gente consegue ficar em pé, que consegue ir até o médico sentado de frente para o paciente, ao contrário das outras que a gente tem aqui. Ou seja, trocamos todas as ambulâncias na nossa gestão. Está mais faltando, todo mundo já sabe, a emenda da rua 7, lá da Avenida do Contorno, lá na rua Araxá, uma grande rua, passando lá por dentro do terreno do Ricardo, do Wilson Dentista, do Fabim, ficando bom demais lá, muito bonito. Recapeamento, pessoal, se vocês forem lá no Moxarifado, está cheio de máquina lá guardada, porque ia começar a segunda-feira, mas chuva que Deus deu, ninguém vai fazer recapeamento, senão trinca tudo, Adilson. Fica horrível, mas quase 2 milhões de reais de recapeamento agora, já está pronto aí para começar a ser feito para toda a nossa comunidade, são várias ruas, a gente falou lá no dia do aniversário da cidade. Drenagem da Lagoa Seca está quase ficando pronto, e está ficando bom. E diante dessas chuvas, não inundou mais. 70 anos inundando, não inundou mais. É só perguntar para a população lá em volta se eles acharam que o serviço ficou bom. Está longe de acabar ainda, porque ainda tem o processo de revitalização, a cerquinha, a iluminação, o projeto de plantar as mudas nativas, sibipiruna, piqui, vamos plantar ali protegendo aquela margem. Mas se vocês forem lá, lá a gente até concretou o solo com autorização ambiental, o projeto ambiental está lá na prefeitura, para quem quiser ver, justamente para não ter escoriação no solo, né? Para sorear o solo, né, Guilherme? Você que é dinheiro sabe. Ficou sensacional. Uma obra que foi sonhada por todos os prefeitos, eu não tenho dúvida. E não foi uma obra barata, pessoal, e fácil. Gastamos um dinheiro até mais do que estava planejado, mas foi uma obra que resolveu um grande problema da nossa cidade, de inundação, e o próximo passo vai ser tentar trabalhar o máximo lá na Coab, naquele ponto lá, que são é um ponto mais crítico e que está no nosso planejamento. Estamos fazendo aí emenda da Câmara Municipal, com parceria com a Prefeitura, nós complementamos, lá no Centro Espírita, né, Carlinho? Está bonito, está faltando só um pedaço do reboco lá e pintar, é muito bacana, está ficando lá, sou vizinho lá, posso ver. Estamos começando agora um pouco com o Gesso Melhoria no Clube dos Trabalhadores, tem emenda também da Câmara, se não me engano, do vereador Oroides, né? Câmera, troca de coisa, tem uma emenda lá também do Raul Belém, deputado estadual. Vamos fazer várias melhorias lá na quadra, lá estou com o planejamento de reforma dos vestiários, dos banheiros da quadra, tá? E estamos agora entregando aí o Sandromar quase 300 mil reais de equipamento para o hospital. Tem emenda da Câmara também. Maca nova, aparelhos de oximetria nova, monitor cardíaco novo, computadores novos para o serviço de telemedicina que nós vamos ter no nosso hospital agora. Muito bacana. Isso já está acontecendo. E tudo que está para a gente... Ah, e outra coisa também que eu notei aqui, agora nós completamos 100% de energia solar no hospital, emenda da Câmara Municipal, energia solar na Casa da Cultura, Teatro Municipal e Secretaria de Educação. Vocês imaginam o preço que é a nota da energia do lar, do Teatro Municipal, com aquele tanto de ar. Então, agora é zero para o município, porque é energia solar, recurso próprio. Toda a rede municipal de educação, todas as escolas têm energia solar. E energia solar também na prefeitura municipal, mostrando todo o comprometimento que a gente tem nos setores que mais gastam energia. Tudo isso aí está com a conta praticamente zerada. E aí, pessoal, as coisas que estão para vir por esses dias, né? Iluminação da Marginal, iluminação da rua lá, por dentro do Terreno do Pico, a Avenida Zico Barulhada e a Vitamilto Pereira do Couto, iluminação do bairro Joedes Marques, iluminação da Marginal da lá de lá, iluminação da Marginal que a gente acabou de inaugurar até o Centro Comercial. Temos também um projeto da rua lá, foi uma emenda conseguida pela Gleice Elias, em parceria com a Gleice e com o Carlos Bernardino, para a gente conseguir asfaltar até o Centro Comercial. Então, quem está em Centralina vai até o Centro Comercial 100% asfaltado, fora lá da uma marginal que vai prolongar lá para cima. Uma escola municipal nova, né? Todo mundo está sabendo, lá no bairro
Jardim Europa, né, escola começando do zero, projeto da Prefeitura Municipal, não é projeto do Governo Federal esse, não é projeto já pronto, igual às outras escolas. Nós que criamos o projeto, fizemos, o campo lá, que nós estamos construindo, Campo Society, as 70 casas estão com autorização, reforma no Hospital Municipal, trocar telhado, trocar piso, fachada, pronto-socorro todo novo, mais sala de atendimento médico, mais sala de observação, aumentar a área de emergência lá do hospital, que é muito pequenininha. O centro comercial estamos para acabar, o próprio Sereia, que já está agora reta final para a gente terminar, né, Becão? Senão você vai dar de voadora em mim, né? Nós já fizemos até uma visita lá com a promotora, né? O Becão estava junto, toda a equipe lá do equipe do Sereia, e a promotora adorou a estrutura, falou que não tem lugar nenhum na nossa região, e nós vamos começar a não mandar mais pessoas, irmãos. Nós temos um programa de internação 100% custeado, município de Centralina. Nunca neguei, nos 6 anos que eu sou prefeito, Ronaldo vice-prefeito, um pedido sequer de alguém que queira internar por droga. Nunca neguei. Nunca neguei. Então, todos foram internados 100% custeados pela Prefeitura Municipal, com recurso próprio, não vem dinheiro para isso, não vem emenda para isso. Quem quis recuperar, a gente deu todo o subsídio, mas agora nós vamos ter uma clínica aqui na nossa cidade, uma estrutura maravilhosa, já em fase final, já está com piso, já está pintada, praticamente pronta, faltando quiosque lá e pequenos detalhes para a gente poder inaugurar e começar a internar as pessoas da nossa cidade. E reforma do almoxarifado, tem dinheiro da Câmara aqui, todos os vereadores ajudaram, construção lá do refeitório, e vamos, já estamos dançando o processo, e vai ser histórico, nós vamos regularizar o São Januário inteiro, através de um grande programa de REURB, e nós vamos dar escritura ao povo do São Januário, que tanto merece e tanto sofre o seu sonho de ter a sua casa própria legalizada, porque a casa são deles. Mas nós vamos fazer o programa de reurbanização lá do São Januário. É uma novidade para vocês. E nós temos uma conquista também, em primeira mão vou falar para cada um de vocês, depois de muita luta, de muito trabalho, meu, do Ronaldo, muita ida a Belo Horizonte, muitas idas a Canápolis, nós conseguimos a autorização para a Centralina ter um SEJUSC. O que seria o SEJUSC? SEJUSC, eu vou falar uma palavra leiga, é um mini fórum em Centralina. Então, todas as audiências serão realizadas aqui, logicamente, pessoal, as audiências mais simples, pensão, alimentos, né? Divórcio, né, Gleice, que é advogada, que mais que a gente faz, muita coisa lá, Gleice, divórcio, interdição, curatela, nossas pacientes, os nossos cidadãos não terão mais que deslocar a Canápolis para fazer audiências. Nós faremos toda a estrutura de Centralina, vai poder protocolar coisa lá, a audiência vai ser aqui, tudo interligado ao fórum, e só vai precisar ir ao fórum com quem for realmente casos mais graves, estupro, esses crimes hediondos aí. Foi uma luta muito grande, todo o apoio da Câmara Municipal, da sociedade organizada. Centralina não é comarca, irmão, nós somos comarca de Canápolis. Nós somos maior Canápolis hoje em tamanho de população. Pouca coisa, mas somos. E hoje a gente ainda é comarca deles. E Canápolis sempre foi uma cidade co-irmã, nós não podemos reclamar nada lá, as parcerias são muito boas, mas nós estamos precisando muito disso aqui. 2 a 3 carros todo dia, né, Gleice? Você que trabalhou nessa área lá, levando o paciente lá no hospital, ou lá no fórum de Canápolis para fazer audiência. Então, pessoal, isso acabou, SEJUSC aqui, 90%, né, Naube? Você que é advogada também vai resolver os problemas aqui na própria cidade de Centralina. Além disso, né, pessoal, quantas conquistas nós tivemos em 2025, né? Centralina, primeiro lugar de todo o Triângulo Mineiro, do PSF, mais de 70 cidades, Centralina liderando. Pulamos da posição de 180 para a cidade número 80 do nosso estado em atenção à saúde básica. Fomos selo ouro em alfabetização, né, no ano 2025. Recebemos o prêmio, eu e o Ronaldo, prefeito inovador, pelo uso de drones no combate à dengue, e fomos a cidade com das 10 cidades com menos índice de dengue em 2025. Tivemos apenas 42 casos em quase 12 mil habitantes. E recebemos agora, em abril, estarei indo lá para Belo Horizonte, todos estão convidados, para recebermos o prêmio pan-americano de inovação na atenção social, através do programa de fortalecimento de vínculos que nós criamos lá nosso Clube dos Trabalhadores, atendimento às crianças, aos jovens, né? Uma medalha de reconhecimento pan-americano, né? Então, Centralina, mais uma vez, sendo destaque. Isso tudo, pessoal, foi possível somente com parcerias. E a parceria que eu quero começar aqui, ressaltando, é a parceria com o terceiro setor. Se não fosse o terceiro setor, irmão, talvez as coisas no Brasil não funcionariam. Então, não vou nem falar. Lar dos Idosos, Yara, obrigado. Yara dando show de bola lá, não seria diferente. Sabe muito de lá, tem uma dedicação muito grande, né, Yara? E muitas conquistas, né? Estamos regularizando agora a questão do responsabilidade técnica, conseguimos esse ano uma técnica de enfermagem para estar trabalhando lá, menino muito competente. E agora uma novidade, toda semana, a partir da semana que vem, terá atendimento médico exclusivo, uma vez por semana, lá no Lar dos Idosos e também na APAE. Era um sonho, um pedido. E de 15 em 15 dias a APAE também receberá a visita do dentista a partir desse ano. A APAE, não vou nem falar, né? É uma causa de vida minha, todo mundo sabe a minha ligação minha e da minha família com a APAE. Então, eu tenho a obrigação muito grande de ajudar cada vez mais e de Centralina ser referência em relação à APAE. Não posso já de agradecer aqui as igrejas, né? Estou vendo o padre Romeu ali, obrigado pela presença, padre, sempre um parceiro da prefeitura, como todas as igrejas evangélicas, através do Conselho de Pastores, né? Representado aqui o público evangélico pelo Rony Slay, representa o público evangélico, sempre participa do COPALSEM, que é o Conselho de Pastores. Agradecer a maçonaria, Guilherme, Eudes, Marconi, Tenente Caetano, né, a fraternidade feminina. Pessoal, a fraternidade feminina junto com a maçonaria fez uma coisa tão bacana. Às vezes o Marconi falando aqui, Marconi fala umas palavras mais bonitas, às vezes vocês não entenderam. A maçonaria fez uma... Nós estamos fazendo há 2 anos um Natal junto com a maçonaria. Tem sido um sucesso bacana, né, Guilherme? E a maçonaria esse ano falou assim, Oscar, nós vamos ver se nós conseguimos arrecadar uns materiais aí de escola. Cowboy. Aí eles foram e fizeram a campanha. Pensei, eles vão dar aí uns 50 kits aí, a gente já tem o costume de dar para a população mais carente, a gente vai dar. Não, eles vão fazer a entrega para todos os alunos, lógico, eles não dão conta para a rede da escola inteira, mas para todos os alunos da Escola Municipal São Januário, que foram a escola que eles escolheram esse ano. Gente, é muito aluno, é quase 300 alunos. Tanto nós estamos tendo que aumentar a Escola Municipal São Januário, tá? As pressas lá, a obra, para a gente poder... Gente, é muito aluno, eu fiquei surpreendido, a Aline me mandou mensagem semana, eu fiquei deveras emocionado, não estou falando para vocês brincadeira. É muito bacana esse trabalho que a maçonaria fez. Centro Espírita, né? É top, nossa parceria sempre, né? Em todos os atendimentos. O Sereia, Becão, leva o nosso abraço, você que é sereano, lá para os nossos amigos do Sereia, que tanto tem nos ajudado com as internações, lá em Barretos, com apoio. Sereia resgata vidas, né? Então, a gente tem por obrigação também ajudar. Esse ano, uma novidade, né? As parcerias também com o Sindicato Rural, né? Que era um sonho que a gente já voltasse com o Sindicato Ativo. Então, agradeço aqui ao presidente Ricardo, ao Túlio, secretário. Quantos cursos nós conseguimos fazer esse ano, voltar a fazer os cursos em parceria com o Senar, lá no nosso clube de trabalho, no nosso parque de exposição, operador de drone, classificador de grãos. Gente, isso é muito bom. Isso só era possível se fosse via sindicato. A prefeitura não consegue ter diretamente a parceria com o Senar se não for via sindicato. Reorganizamos o sindicato, turma nova, e está lá funcionando e nos ajudando muito. Isso também, pessoal, não seria possível se nós não tivéssemos amigos e parceiros que nos ajudam na administração em Brasília e em Belo Horizonte. Eu não vou falar só quem são deputados, não. São pessoas assim que sempre nos ajudam. Deputados, senadores, governadores, assessores. Pessoal, eu acho que todos os vereadores, Patrícia, Carlos, Oroides, Ronisley, todos estão para o meu lado de cá, todos eles já trouxeram recursos para a Centralina através de um deputado. Todos. É carro, é emenda para a saúde, é emenda para a educação. Todos trouxeram emendas para a nossa cidade. Tá, a Patrícia aqui, a primeira ambulância do imóvel de Centralina foi a Patrícia, juntamente com o Vinícius, trouxe através do deputado Frank Cartafina. Então, assim, estou citando exemplos que todos contribuíram Isso aí. Então, sim, de lá para cá, graças a Deus, daquele tamanho, né, Patrícia, nós conseguimos mais 4 ambulâncias. Mas foi um marco histórico para a nossa cidade. Então, isso tudo, pessoal, são coisas que fazem muita diferença. Porque Centralina, eu brinco que sozinha, a gente toca bola no meio do campo. Não toma gol, mas também não faz. Agora, para fazer gol, para grandes obras, para a construção de um novo PSF igual está tendo, de uma nova escola, de dinheiro para a gente poder recapear, isso tudo a gente precisa do apoio dos deputados. Então, eu quero que a população de Centralina reconheça realmente quem ajuda a nossa cidade. Quando eu falo ajuda a nossa cidade, mais uma vez, não é só quem tem mandato, não. Temos um grande parceiro lá em Brasília. Temos o Margonari, por exemplo, não é deputado, é parceiro da cidade de Centralina. Temos aqui, ó, veio aqui a semana passada, um cara muito bacana, me ajudou, mesmo não sendo deputado, Gilmar Machado, me ajudou também lá em Brasília a destravar algumas coisas. Então, pessoal, não precisa ter isso. Outro que está aqui, ó, é meu amigo, já conheço há algum tempo, o Hermano. O Hermano tem ligação com o Nicolas, tem ligação forte com a direita do Estado de Minas Gerais, tem ligação forte com possíveis deputados, e já também se propôs a nos ajudar em várias coisas, participou uma época também do consórcio de saúde. Então, Hermano, pessoas que dedicam para a nossa região, eu não tenho dúvida que o povo terá que reconhecer. E mais uma vez eu peço, é claro que tem cara muito bacana lá em Belo Horizonte, cara muito bacana no TikTok e cara muito bacana, né, famoso. Mas, gente, Centralina não é uma cidade que o cara famoso vai se dedicar para poder fazer. Estou falando por Centralina, não é, é uma cidade de 12 mil habitantes. Né? Vai ter muito mais destaque em Uberlândia, muito mais destaque numa cidade como Uberaba, como Ituiutaba, como Araguari. Centralina é uma cidade que depende de alguém que sabe que Centralina fica aqui no Triângulo Mineiro, na divisa com o estado de Goiás. Então, pessoal, a população de Centralina tem que reconhecer essas parcerias. E a gente fez um trabalho muito bacana na gestão passada, na eleição de 2022. Estou falando em relação ao deputado, tá? Fomos muito felizes, porque mesmo que às vezes muitos foram votados aqui e não tinham mandatos, mas tinha uma relação com a nossa cidade. Por exemplo, o Murilo. O Murilo é filho de Centralina. Então é justo ter tido uma votação esperada. Porque se ganhar, sabe que Centralina fica aqui. Então, peço muito à população de Centralina que a gente reconheça isso aí. Porque não é possível fazer nada disso que a gente está planejando fazer. Fez e vai fazer. Se não for a parceria também com os deputados, o governo federal, o governo estadual. Eu gostei muito do que você falou, Hermano. Direita, esquerda. Cara, o que a gente tem coisa boa na direita? Tem coisa boa na esquerda? Também acho que tem. Também tem minhas críticas. Então, eu estou mais preocupado, gente, é que o meu país dê certo, que o meu estado dê certo e que a minha cidade dê certo. Então, quem for lá em cima, ganhou o Lula. Sou torcedor para que seja um mandato maravilhoso. Ganhou o Bolsonaro? Sou torcedor para que seja um mandato maravilhoso. E se ganhar outro que não seja nem direita, nem esquerda, também sou um torcedor. Agora que a política, tomara que dê errado para poder afundar, já afundou nossa cidade por muito tempo, nosso estado por muito tempo e nosso país por muito tempo. Então, o partido aqui é o PC, é o Partido Centralina, e eu não tenho dúvida que é a intenção, porque converso com todos aqui, sei da relação que todos têm e pensam em relação a isso. Tá? Graças a Deus, todos que apoia algum deputado, senta com o executivo, fala o que precisa, aproveitando a deixa, abriu hoje a janela de inscrição para as emendas dos deputados. Então, já estou dando convite, semana que vem provavelmente irei para Brasília, todos são nossos convidados, agora vamos atrás, caça aos deputados. Então, dia 2 abriu hoje, tá? Eu provavelmente irei para Brasília semana que vem, não defini a data ainda, mas todos estão convidados para ir juntos, para nós darmos uma briga muito boa lá e trazermos muito recurso para a nossa cidade. Só para destacar aqui, que eu tinha esquecido rapidamente, outras parcerias também, que às vezes não são nem instituição da nossa cidade. O Hospital Biorim vai receber recurso da Câmara Municipal esse ano. O Hospital do Câncer recebe recurso da Câmara e recebe recurso do município. Você tem a associação que... dos usuários do Luta pela Vida, tem a Associação dos Captadores de Recursos do Hospital de Barretos. Tudo isso a gente consegue fazer uma parceria com eles. Hospital São José, né? E também é uma parceria que a gente estabelece. Se não fosse isso, a gente não conseguiria avançar. E aí, pessoal, para encerrar minhas palavras, alerto vocês, cada um de vocês, para os desafios que nós temos para 2026, 27 e 28. Pessoal, a economia ela não vai bem. Eu acho que todo mundo está sentindo isso no bolso, no supermercado. Né? Não é no Brasil somente, é no mundo todo. Nessas loucuras aí, mundiais, não está sendo muito bacana para o país. É lógico que esse ano vai ser tudo um pouco utópico, né? Porque ano eleitoral parece que tudo está maravilhosamente bem. Mas, pessoal, as previsões são péssimas. A arrecadação de janeiro já não arrecadou o que percentualmente teria que arrecadar mais que o ano passado. A arrecadação de janeiro manteve-se estável e a inflação em 3,9%. Então, já vendo que não damos perdas, né? Então, o que, que a gente vai ter que economizar? Até a alma. Porque Centralina é uma cidade que, graças a Deus, virou 2025 para 26 sem restos a pagar, sem dívida bancária, sem empréstimo para pagar, sem precatório para pagar e sem fornecedor para pagar. Então, viramos organizados. Só de não estar devendo, está bom demais. Brabo se estivesse devendo. Então, mas a gente tem que ter muita segurança. Aqui, irmão, a gente faz a demissão dos professores dia 31 de janeiro dos contratados. Dia 23 de dezembro, eu já tinha pago o salário de novembro, o salário do 13º e, inclusive, o acerto de dezembro. Estava conversando com os professores semana passada, tem prefeito justificando o grupo das regiões aí o porquê não tinha acertado ainda os professores de dezembro. Os nossos foram acertados dia 23, o que receberiam até dia 31. Então, é questão de responsabilidade. Então, nós vamos ser duros, vamos ser firmes nos gastos da prefeitura, né, sem desperdício, até porque tudo que a gente falou para vocês aqui, isso aqui já está tudo garantido, os recursos, tá? Todas essas obras. A reforma do ginásio, eu notei que esqueci de falar, viu, Carlos? Realmente, o ginásio tem recurso da nossa deputada Gleice Elias lá, né? É muito bom e vai ser um tempo muito bacana lá no nosso ginásio. Vai ter muitas melhorias, até porque o ginásio é muito bom, só que não tem iluminação de LED, os banheiros são ruins, vai ficar muito bacana lá. O Carlos me lembrou que realmente é muito bom. E nós vamos ter, pessoal, alguns desafios, né? Nós estamos, atualmente sou presidente do SAMU, pelo menos até até fevereiro de 2027, uns desafios muito grandes. O Wilson já esteve lá com nós, sabe o que eu estou falando. Uberlândia vai entrar esse ano, né? Vai ter uma repaginada na saúde regional, então estamos tendo muita segurança. Tive notícia que Centralina, por enquanto, vai ser a única cidade da nossa região que não terceirizou a média e alta complexidade. Tive notícias que uma cidade que nossa região já vai terceirizar. Centralina é a única que a prefeitura comanda a média e alta complexidade, o hospital. Por isso que o nosso hospital consegue. Gente, é até horrível a notícia que eu vou falar, mas hoje tinha 4 pessoas internadas no hospital de Centralina que eu nunca vi na minha vida. Portanto, não são de Centralina. Desesperadamente, vieram para o nosso pronto-socorro para poder entrar. Olha a inversão da nossa cidade, que tantas vezes mentimos em outras cidades para poderem ser atendidos. Hoje é uma inversão de valores. Nós estamos tendo que fazer vista grossa, no bom sentido, para não deixar de atender as pessoas. Essa semana eu estava em viagem, tinha uns dias para descansar, recebi 2 mensagens de famílias de Centralina pedindo para interferência para cirurgias de pessoas que eles conhecem, mas que não conseguem. Então, a gente consegue, logicamente, ajudar, não dá conta de tudo, mas mostra a inversão de valores. Então, nós vamos ter que ter muita segurança. Nós conseguimos melhorar muito a arrecadação no nosso hospital. Quem está na saúde sabe disso. Mas ainda é um hospital que não se paga, está longe de se pagar. Então, temos que gastar muito recurso próprio e muita emenda dos nossos deputados. Cirurgias, então, passamos de 2.000 cirurgias nesses 6 anos, o Ronaldo lembrou aqui, 2.400, e esse ano vai ser um ano muito bom para cirurgias, porque nas nossas programações vai ser muito bacana. Centralina foi percentualmente a cidade do Triângulo Mineiro que mais fez cirurgias no ano de 2025 também, é outro dado que eu esqueci de falar. Pessoal, nós temos outro desafio pela frente, até deixar em alerta para cada um de vocês que a briga vai ser grande. A partir de ontem, irmã, a Oi assumiu a concessão da antiga Triunfo Concebra. Né? Só da Triunfo Concebra sair já é um motivo de muita alegria para nós. Né? Péssimo, péssimo, e eu tenho que reconhecer isso. Eu queria soltar uns foguetes no dia que teve licitação, mas não pode soltar foguete centralino, então não soltei. Mas assumiu o EI. Beleza, o plano deles, bacana. Plano de recuperação. Quem já vai para Belo Horizonte e andar para frente de Araxá, é tudo a UEI. É uma boa rodovia. Mas chegaram com a grande novidade para nós, que vão tirar o posto de atendimento médico daquele da base de Canápolis, a partir de março. E vão deixar a UTI, uma no Prata e outra em Morrinhos. Então, qual que é o trecho? Guilherme, Patrícia, Carlos, Oroides está aqui. Que mais tem acidente? Trevão e Tumbiara. É o que mais tem. Eles vão fazer uma ambulância deslocar de Morrinhos ou do Prata para atender um paciente que quer acidentar perto de Canápolis. Primeiro que esse paciente vai morrer, né? Até chegar a ambulância. Aí o que, que vai acontecer? Nós vamos deixar? Na hora que ele ligar, vai ligar para a Centralina, Cowboy, você está lá, você sabe disso, e vai ligar para o SAMU. E para onde que o SAMU vai levar, Eutz? Para a Centralina, pacientes que são graves, que a própria concessionária pode levar para Itumbiara, mas Centralina não pode, lá porque nós temos um hospital regional em Itumbiara. Pessoal, isso é catastrófico. Uma UEI tem que entrar é para melhorar, não é para piorar a situação, não. Porque eu tenho dó disso, porque a estrada está uma porcaria até o Trevão. Vai ter que arrumar. Mas tirar, então a briga está feita. Então, eu estou encabeçando, a maioria dos prefeitos não estava sabendo, até porque quem vai sofrer mais nessa história chama-se Centralina, que é a cidade que está na beira da BR-153. Então, a BR-153 traz progresso e traz problema. Para quem viveu gestões passadas, né, Onis, igual nós vivemos, 192 anos do SAMU, era em Centralina. Era no hospital de Centralina. Vocês não têm noção do que era trabalhar com isso aqui, não. E em um hospital que nós, ainda era um hospital, só apenas um pronto atendimento, vocês não imaginam o que, que a gente já teve que fazer, muitas vezes, pedir ajuda, calçar a cara e levar muito não. E muita humilhação. Então, pessoal, nós não podemos deixar isso acontecer. É um desafio levantado aqui para todos os nossos vereadores. Então, pessoal, esse é o ano. 25, agradeço aqui, sempre já deixei claro, agradeço o apoio da Patrícia, que foi uma presidente que foi muito parceira, a tempo hábil de nos ajudar. É claro que tivemos indiferença ao longo da gestão, é claro, como eu tive com todos aqui. Mas nunca, né, Patrícia, com desrespeito, eu tenho que te agradecer aqui pelo seu carinho, pelo seu apoio, pela sua união nesse projeto, e todos os vereadores. Né? Esse é o ano, pessoal. 26 é o ano-chave desse mandato, dessa gestão. Por isso eu peço o comprometimento de cada um de vocês. O Ronaldo, que é esse parceiro que eu tenho, esse irmão que eu tenho, é um cara, meu conselheiro, meu amigo, ele e eu estamos muito em alerta do que nós precisamos fazer nesses 4 anos. Esses 4 anos vão ser a base de cálculo para a reforma tributária. Centralina tem que arrecadar muito, 25, 26, 27 e 28, porque vai para as próximas gestões, depende dos 4 anos base, que é essa gestão. É onde nós estamos sendo mais duro com o ISS, mais duro com o ITBI, mais duro com o IPVA, mais duro com o ICMS, porque vai ficar ingovernável se não formos duros agora para repercutir. O que nós vamos arrecadar esse ano de calcular de ICMS vai ser para 2029. Já não é no meu mandato mais. Mas nós estamos loucos atrás disso aí. Então, pessoal, isso depende da nossa responsabilidade. Responsabilidade prefeitura, câmara, cidadãos. Cidadão está em dia com a sua tributação da prefeitura. Infelizmente, agora, não consegue tirar a certidão se tiver com débito com a prefeitura. Todo lugar é assim, infelizmente. Aqui não tem como não ser, porque nós informatizamos a prefeitura municipal. Hoje você só faz uma nota fiscal em Centralina, linkada à Receita Federal, não tem nota fiscal de papel mais. Quando você faz, o próprio imposto é preenchido automaticamente, porque isso tem gente que, logicamente, é gente simples, mas muitas pessoas surrupiaram milhões e milhões de reais de Centralina, simplesmente porque a gente não tinha um sistema de gestão qualificado, moderno e ágil para pegar. Só para vocês terem noção, o levantamento dos 5 últimos anos do Bradesco em Centralina, o Bradesco deixou de arrecadar por Centralina 6 milhões de reais. E está na justiça, porque eu posso cobrar os 5 últimos anos. É ação pesada que nós vamos para cima. Não vou falar dos outros bancos que estão aqui ainda, mas o Bradesco eu posso falar que já foi embora. Pessoal, é catastrófico. E é o dinheiro que mantém o hospital, é o dinheiro que mantém a escola, é o dinheiro que paga o professor, é o dinheiro que mantém a estrutura legislativa, é o dinheiro que ilumina a sua casa. Então, pessoal, é ano de responsabilidade. Então, mais uma vez, eu peço aqui aos 9 vereadores, Cowboy, Gleissa, Becão, Eudes, Marconi, Ronisley, Oroides, Carlos e Patrícia. Vamos junto no ideal comum. A união, ela faz a força. Um graveto quebra fácil se ele for sozinho, mas se juntar 5, 10, 15 gravetos, não é difícil quebrar. Então, acho que a Câmara de Centralina tem um talento grande. As votações da Câmara de Centralina mostram a qualidade que a gente tem dos nossos vereadores. Votações históricas. Né? Antigamente, você se elegia com 200 votos, nós temos gente com quase 700 votos. Então, gente, isso aí mostra o quão importante vocês são para a comunidade, o quanto vocês representam para a comunidade. Então, às vezes, na busca da gente, das miudezas, das coisas pequenas, nós já foi um ano nosso. Nós estamos deixando de aproveitar, às vezes, as quão grandes coisas que a gente precisa ter. Vocês têm um parceiro aqui, um parceiro apaziguador, que gosta dos 9 indiferentemente, que respeita os 9 indiferentemente, que atende os 9, seja 10 horas da noite, seja meio-dia, logicamente, às vezes, uma hora ou outra, estou em algum lugar, demora a responder, mas, assim, tento ser o mais atencioso possível, e acho que a gente já fez coisa bacana demais, ajudou gente demais, e a gente precisa continuar fazendo central ali na cidade, que mais cresce, que mais representa, que todo mundo passa aqui e fala, nó, mas a cidade mudou pra caramba, a entrada é diferente, a entrada do Cristo, a entrada do letreiro, mas que coisa mais bacana na cidade, as ruas, uma qualidade absurda. Anda em Centralina, nós vamos pôr ainda mais 2 milhões de reais agora, tá? As máquinas já estão lá no Monxerifado, de recapeamento, uma estrutura, iluminação de LED, primeira cidade da nossa região a ser 100% LED, todas as praças LED, tudo LED. Por quê? Porque nós fizemos a união acontecer. Então, eu estou disposto, até 31 de dezembro de 2028, a trabalhar para a união, para o PRO em comum. Claro que nós vamos discutir, claro que nós vamos aborrecer, claro que nós vamos embiscar, não tem dúvida. É isso. Claro que nós temos dúvidas, e vamos ter dúvidas e problemas, mas assim, eu estou aqui como um cara que ama cada um de vocês, que gosta de cada um de vocês e que deseja para vocês todo o sucesso do mundo. E Marconi, você sabe, nossa amizade é de muitos anos antes de política, desejo para você todo sucesso com a sua equipe, você tem um perfil de gestor, já não tem dúvida disso, já foi secretário 7 anos, tive o prazer de trabalhar com você, não tenho dúvida que você não vai ser um excelente gestor. E lógico que para ser excelente gestor, temos atitudes impopulares, temos dificuldades, temos que falar não, mas pode ter certeza, fazer isso com bondade no coração faz com que você chegue lá na casa, está aqui os meninos, o Antônio, Maria Tereza e a Nauber, que você durma com a consciência tranquila no seu travesseiro. E eu tenho certeza que é a vontade de todos os vereadores, que são pessoas do bem. Do bem. Nunca me pediram algo em causa própria, mas pediram algo para as pessoas de Centralina. Então, obrigado, viu? Em nome da prefeitura, do nosso secretariado, representado aqui pelo Rodrigo. Tá? Obrigado mesmo. Tamo junto. Vamos para a luta. Que 2026 é o ano. Certinho, pessoal? Deus abençoe.
Eu quero, em tempo, convidar o nosso padre Romeu para fazer parte aqui da nossa mesa. E que assim que eu fizer as considerações, eu já vou voltar a palavra para o padre para ele fazer a bênção final aqui da nossa reunião. Doutor Oscar, a nossa reunião ela é transmitida no passado pelo YouTube, mas agora já está com a modernidade, já desse primeiro mês de gestão dessa nova mesa diretora, ela já está sendo transmitida pelo Instagram, pelo Facebook pelo YouTube e pelo próprio site da Câmara. Então, já chegou mensagens aqui perguntando sobre as cirurgias, porque nós sabemos que não é fácil um hospital fazer cirurgia, irmã. Eu fui secretário de saúde durante 7 anos e pouco. E não é só você colocar um paciente dentro do hospital. Tem toda uma retaguarda, tem um anestesista, que não é barato, tem um carrinho de anestesia, tem o aparelho de cirurgia, tem a medicação, tem uma série de coisas que o hospital tem que estar muito bem preparado e a gestão da saúde muito bem alinhada para você conseguir fazer cirurgias. E o município de Centralina hoje é um destaque em toda Minas Gerais pela quantidade de pessoas e pela quantidade de cirurgia que está sendo feita. Durante a sua palavra aqui, doutor, já chegou aqui no meu WhatsApp, pessoas perguntando a respeito de quando vão recomeçar as cirurgias aqui em Centralina eletivas.
Pessoal, cirurgia eletiva a gente faz por mutirão, o nosso último mutirão foi dia 16 de dezembro, tá? Em janeiro não tem, porque janeiro, todo mundo sabe, o ano fiscal da prefeitura começa dia 20. Então, aí é onde você começa a fazer os recontratos. Provavelmente, nas primeiras semanas agora, até o dia 15, dia, segundo ou terceiro final de semana, tem cirurgia de novo. Agora, é bom saber qual cirurgia que é, porque é que a gente faz vesícula, hérnia, né? Essas cirurgias básicas. Se for cirurgia em relação, até é bom você me deixar essa deixa aqui, para prolongar um pouquinho mais, a cirurgia, o pessoal está me cobrando a cirurgia ginecológica e o parto, que está fazendo, nem fila não tem, mas é que eu estou fazendo no momento lá em Monte Alegre. Por que está fazendo lá, pessoal? O cirurgião é a Maria Círio e o doutor Útil, que operam aqui normalmente, mas a nossa anestesista, a Maraísa, a doutora Maraísa, ela engravidou, teve um problema na gestação, ela se afastou e pegou licença maternidade. Neste período, nós contratamos um anestesista de Monte Alegre, mas ele não conseguiria vir. Então, faz lá em Monte Alegre, não temos nem fila de cirurgia ginecológica. Vai voltar a fazer aqui? Vai, porque nós já estamos em fase de contratação de um outro anestesista, porque a Maraísa resolveu que vai engravidar de novo. Então, não quer vir para sentar ali para esse deslocamento. Mulher, a gente sabe que a maternidade acaba tendo essa limitação. E aí nós já estamos em conversa, provavelmente na quinta ou na sexta-feira, devo tabelar com o anestesista de Itumbiara, que está mudando para lá agora, que vai vir fazer para nós aqui. Tá? Então, assim, mas em dezembro nós tivemos, só não tivemos em janeiro, porque janeiro realmente é um ano mais complexo, é o mês mais complexo. Mas, provavelmente, se não for no segundo, no terceiro mês. O segundo é carnaval, talvez na terceira semana de fevereiro, aí já deve começar a chamar, geralmente faz 20, 30 toda vez que vem. Mas a fila nossa Centralina não dura mais que 60 dias. Um paciente passa gerais, lá de novo, gerais, hérnia, vesícula, fimose, tá? Nessas geralmente 60, 90 dias estourando, o nosso hospital realiza cirurgias.
Então está aí a resposta. Eu quero cumprimentar e agradecer a audiência de todos vocês que estão aí no conforto dos seus lares nos assistindo. A pandemia trouxe esse advento das pessoas não participarem presencialmente aqui no plenário. Mas é uma coisa fantástica que a nossa Câmara hoje consegue fazer uma transmissão de áudio e vídeo com uma qualidade maravilhosa. E as pessoas nos abordam uma semana depois, duas semanas depois, falando de todos os detalhes do que aconteceu e das dúvidas. Então, isso é muito importante, isso é uma aula de cidadania, quando a pessoa acompanha, não seja aqui presente, porque muitas vezes nós fazemos reunião aqui, tem duas, três pessoas nos assistindo, mas tem um poder muito grande, o poder dessas mídias digitais, a transmissão, faz com que as pessoas possam acompanhar, que ficam gravadas e disponíveis no site aqui da Câmara. Então, eu quero agradecer a você, agradecer ao seu Francisco, que está lá nos assistindo, é um sempre parceiro nosso, deixar aqui também os nossos sentimentos, para a família da Ludmilla e do Cristiano, que perdeu hoje o pai do Mãozinha, o Denis, que Deus acolha a alma do seu Denis e conforte todos os amigos e familiares nesse momento de luto, um momento difícil. Fazer as minhas considerações finais, agradecer os colegas vereadores pelo voto de confiança depositados a mim para presidir essa casa durante esse ano de 2026. Os vereadores, ele tem algumas funções. A principal função do vereador é legislar, criar leis. Mas vem algumas outras funções, que é a de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, é de assessorar e auxiliar o prefeito através das indicações, de punir, caso algo não seja cumprido também pelo executivo e até os próprios colegas vereadores, de julgar e punir, E o presidente da Câmara, em específico, ele tem a quinta função, que é de administrar os recursos da Câmara e fazer com que as atividades ocorram da melhor forma possível. Então, eu quero agradecer a confiança de vocês e falar que estou preparado. Hoje mesmo, já foi dito aqui, nós fizemos uma reunião, viu, Oscar? Muito importante. Apresentamos todas as dificuldades e propusemos uma condição de trabalho diferente. Nós temos que trabalhar todos remando para um lado só, de forma com que o Legislativo ele desenvolva e tenha credibilidade e força. Não adianta, porque aqui, independente do julgamento de um vereador ou de outro vereador, o Legislativo ele é julgado como um todo. E nós precisamos mostrar que nós somos homens e mulheres do bem, que estamos aqui reunidos, às vezes com pensamentos divergentes, com modo de pensar divergente. O lugar de discutir parlamento, lugar de falar, parlamento vem de falar, é aqui no plenário, para a gente discutir, emitir opiniões e aprovar os projetos que sejam melhor para a nossa cidade. Então, o vereador tem que entender a posição do outro, aceitar o voto da maioria, que o projeto ele pode ser reprovado ou não, e isso é condição da democracia brasileira, que nós vivemos num sistema que é o mais avançado do mundo, que vários países aí que vivem em ditaduras, reinados, querem adotar a democracia, e nós vivemos a democracia, e isso nós aqui no plenário temos que aprender a respeitar o direito dos outros e o voto de todos. Então, isso aqui eu vou trabalhar com o regimento, já falei com todos os colegas, vou trabalhar com o regimento em mãos, não sou mais criança, não tenho vaidades, quero fazer o melhor possível para que a nossa cidade desenvolva cada vez mais. O que depender do Legislativo, da seriedade da condução dos trabalhos, vocês podem contar que esse ano de 2026 vai ser um ano maravilhoso para todos nós. É um ano desafiador, como muito bem disse o prefeito, é um ano de muitos desafios. Nós temos aqui documentos internos aqui na casa parado há mais de dois anos, que é, por exemplo, o nosso regimento interno, a reforma geral do nosso regimento interno. Esse regimento interno foi redigido em 2016, ele já está totalmente em desconsonância com as novas leis que estão aplicadas no Brasil. Nós estamos passando por uma reforma geral no regimento interno, precisa de um estudo muito grande, uma dedicação muito grande de todos os vereadores, e vamos contar com todos vocês para que a gente finalmente aprove esse regimento e ele fique atendendo a todas as nossas expectativas. Quero dizer para a população que, pelo nosso regimento interno, as nossas reuniões elas estão previstas para acontecer nas segundas-feiras, às 20 horas. Mas, pensando num coletivo e no bem de alguns vereadores aqui que estão fazendo faculdade, e as aulas, no período noturno, a partir das 17 horas, nós hoje, nessa reunião interna, chegamos num consenso que as nossas reuniões irão acontecer às 17 horas das segundas-feiras, para que esses vereadores possam desenvolver e melhorar, para poder trazer mais e agregar e se desenvolverem pessoalmente. Então, uma vez por mês, a reunião será às 19 horas. E essas reuniões às 19 horas, eu vou voltar àquele projeto meu, quando eu fui presidente em 2022, das reuniões itinerantes. Nós já vamos fazer a partir de amanhã, juntamente com a equipe de assessoria aqui da Câmara, com o doutor Márcio, a doutora Laiane, a doutora Bruna, uma programação das nossas reuniões itinerantes. O que é isso, Adilson? Nós vamos fazer uma reunião lá no Córrego do Retiro, vamos levar a Câmara lá na comunidade bem distante da nossa centralina. E, nesse momento, a gente abre a palavra para que as pessoas de lá possam manifestar na tribuna livre, passar os problemas, os anseios, e todos nós, vereadores, já vai estar agendado e já vai trazer indicações, já vai trazer projetos que eles possam apresentar, que atendam aquela comunidade. Nós vamos fazer reuniões no Teatro Municipal, onde serão convidados todos os segmentos da nossa comunidade ligados à cultura, a alguma atividade ligada ao evento que nós vamos promover naquele local. E aí a gente pode levar a Câmara perto da população e entender o que está acontecendo na população. Então, uma vez por mês, as reuniões serão às 19 horas, e essas reuniões poderão ser itinerantes. Nós vamos, a partir de amanhã, começar a definir os locais. Eu estou falando que poderão, a intenção nossa é que todas sejam itinerantes quando for às 19 horas. E as demais reuniões, para que todo mundo fique sabendo, será às 17 horas da tarde. Então, estamos aqui. O vereador não trabalha um dia só, não trabalha só no dia da reunião. O vereador trabalha todos os dias, dioturnamente. Nós estamos andando na cidade. Para você ser vereador, você tem que morar na cidade. Se você não morar na cidade, automaticamente você perde o seu mandato. Então, nós moramos aqui, andamos aqui, criamos a nossa família aqui e recebemos as pessoas todos os dias. Eu recebo todos os dias pessoas na minha casa e eu fico muito feliz de ser a porta, às vezes, de acesso do morador, do cidadão, que às vezes tem uma dificuldade de conseguir um direito de um serviço público da prefeitura, que naquele momento ele não está conseguindo, e por falta de qualquer informação, a gente pode ajudar esse cidadão a conseguir o seu serviço. Então é isso aí, não vou me delongar mais, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui. Hermano, que Deus te abençoe, obrigado pela visita, que você seja bem sucedido, com certeza a população reconhecerá todas as suas qualidades, que já foram todas faladas aqui. Tenente Caetano, muito obrigado mais uma vez pela parceria de sempre. A maçonaria me enche de orgulho fazer parte dessa instituição que vem de muito longe, vai para muito longe, sempre teve as maiores decisões, tanto a nível de Brasil, com a independência do Brasil. Dom Pedro I era maçom. Na Inconfidência Mineira, Tiradentes, maçom. Então, a maçonaria sempre teve presente nas principais decisões políticas do Brasil e do mundo. Então, eu fico muito honrado de fazer parte dessa instituição e sei o tanto que a maçonaria ajuda e desenvolve trabalho beneficente aqui. Às vezes, as pessoas não sabem o que é maçonaria e têm esse mito, esse preconceito ainda de falar em bode, em coisas... Mas, na verdade, a maçonaria tem um ditado que a mão direita faz e a esquerda não sabe. Então, a maçonaria, às vezes, não divulga o trabalho, mas a maçonaria ajuda muito, vocês podem ter certeza. Secretário Rodrigo, em seu nome... na sua pessoa, agradeço a presença dos outros secretários, dizer que a parceria continua, estamos aqui sempre disponíveis para que você possa fazer dessa tribuna, desses microfones, a palavra de vocês para a nossa comunidade. Carlinhos, Centro Espírita Ceareiro de Jesus, parabéns pelo trabalho desenvolvido da SOPA, da campanha, as várias campanhas que vocês fazem lá. A Prefeitura vem mostrando, juntamente com a emenda impositiva da Câmara, a parceria com o Centro Espírita também, fazendo uma reforma maravilhosa lá. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Então, quero agradecer. Agora, passar a palavra para o nosso padre Romeu. É um grande amigo, é um padre que também mudou muito a forma da gente enxergar da Igreja Católica da cidade, trouxe mais animação, diversão, mas sempre com muito respeito, com muito carinho e com muito trabalho dedicado. Padre, parabéns pelo seu trabalho aqui em Centralina, para nós é uma honra em tê-lo aqui, e deixo a palavra com o senhor para usar a palavra e fazer a bênção final da nossa reunião.
Queria, no nome do presidente, dar as boas-vindas. Eu cheguei tarde porque eu estava no meu ofício, então hoje é um dia importante que eu não poderia deixar a missa, mas vim para poder também partilhar esse momento com os vereadores, com os meus amigos, aí o Ronaldo e o Oscar. Grata satisfação de ver o irmão aí, Tenente Caetano, está sempre com a gente, somos parceiros. E eu cheguei, peguei um pouco da fala do Oscar e a fala aí do nosso presidente. Eu vou fazer uma reflexão pessoal. Cadê o povo? Muitos se cobram, poucos vêm. Porque eu estou vendo familiares aqui. São participantes, são da cidade, mas o povo fala demais e não faz a parte que é obrigação. A questão que você falou aí, eu até concordo com a internet, mas não é o presencial, E a fala repercute muito. Você falou que a Patrícia não pode ficar brava se o projeto dela não for aprovado. Se os projetos de vocês forem feitos para o povo de Centralina, todos vão ser aprovados. Então, é o pensamento dos 9 vereadores. Fazer para Centralina, ninguém vai reprovar. O pensamento diferente de um para o outro, isso é normal, isso tem que existir. Nós estamos num mundo, numa democracia. Então, isso acontece. Mas se é voltado para a nossa população, com certeza vai ter o apoio das instituições que estão aqui, da Igreja Católica, do povo em si. O que nós não podemos é alimentar. Infelizmente, cada um de vocês tem um eleitor. Não posso só achar a palavra para não... Que endeusa vocês. E a gente não pode dar corda para esse tipo de eleitor. Porque aí começa aquelas brigas na internet, começa a falar mal do outro, começa a falar da família dela, da família dele, da sua família. Não. Gostam de vocês, votam em vocês, mas não deixem extrapolar. Porque não é o nome apenas do vereador, é o nome do cidadão da cidade. Né? A gente falar, um eleitor seu falar mal da família do outro que está passando por uma situação, isso não pode. Né? E é como o presidente aqui, o Marconi, disse. O que é dito aqui, é aqui. Né? As decisões, o não gostar da fala da estou falando de você, que você está do meu lado aqui, tá? Dela, numa reunião, é aqui dentro. Lá fora, é trabalhar pela construção de uma cidade melhor, de tantas coisas que o prefeito apresentou que estão acontecendo na nossa cidade. O pensamento de cada um é diferente, isso é natural. Né? O que não podemos é fazer como o Oscar disse. É porque está o PT lá, não, deixa o Brasil se explodir, porque eu não gosto do PT, não. É ele. Que seja e aconteça da melhor forma possível para o nosso país. Mesma coisa na cidade. Ah, eu sou adepto do prefeito que não ganhou. Não, mas o nosso prefeito é o Oscar. Então eu tenho que torcer para o Oscar, junto com a Câmara, fazer com que a cidade prospere. Essas pequenas vaidades só atrapalham. Né? Aí um fato. Fé e política, né? Teve aí a fala de um padre aí, totalmente fora de contexto, aí, falando do Nicolas, né? Só dando um paralelo para mim já finalizar. Fé e política andam juntas, gente. Fé e política andam juntas. Né? Como São Bento vai dizer, ora et labora. Rezar e trabalhar. Rezemos como se tudo dependesse de Deus. Trabalhemos como se tudo dependesse de nós. E o sucesso da nossa cidade depende de todo mundo trabalhando junto pela nossa população. Né? E a Igreja Católica é uma ouvidoria. Tudo passa pela praça, tudo passa ali pelo padre. A gente vê situações importantes que não vou trazer para cá, mas quero trazer para uma reunião, para pedido de fala, para poder falar, do que a gente vê ali. Eu me vejo que tem que ter um lugar que eu quero fazer esse projeto, dos transeuntes, porque nós vemos aí, tem dia que tem na praça ali, tem 30 moradores de rua, 25 estão passando, está chovendo hoje, gente. Não tem uma sopa, claro que aqui, ele não oferece a sopa, mas não é todo dia. Nós estamos em 4 semanas, 4 instituições, porque cada uma não pegar um dia da semana e oferecer para esse povo? Temos os nossos, que são residentes, mas tem aqueles que passam, vêm de lá, ó. Querem ir lá para o Prata, para Uberaba. E a gente entra dentro de casa, cobertinha, né? no aconchego do nosso lar, e essas pessoas estão passando e a gente não sabe o tamanho desse sofrimento. Porque a gente não agregar, né, as instituições todas, independente de religião, a gente dar esse espaço, né, ter um cômodo ali com cama, com a pessoa ter uma sopa, toma um banho e segue o caminho dela. Isso é uma coisa que a gente pode pensar também. E para os nossos, né? Nós temos aí, e tem muitos que estão nas ruas que são nossos, por quê? Porque não tem um tratamento de droga, de doença, o cara está em depressão, o cara saiu de casa, perdeu a esposa, a gente não sabe. Infelizmente, a gente usa isso aqui apenas para falar mal dos outros. Isso aqui é uma arma tão importante, tão fácil da gente ter, né? Ah, cadê? É, todo mundo, só um exemplo. Na frente da sua casa acabou o poste que queimou a luz. Aí vão ligar para o Dedé. O Dedé, 2 vezes por semana, que ele atende a cidade. Aí o Dedé fala, ó, não, eu vou falar com o Oscar. Não, gente. Se for falar só com o Oscar, todo mundo vai embora. Deixa só o Oscar atende. E o que a gente tem que mostrar para o nosso povo também. Eu sou vereador, eu sou responsável, então você fala comigo. Eu sou secretário, fala com ele. Senão o Oscar não precisa de secretário, não precisa dos vereadores. Tudo quer colocar nas costas do Oscar. Não, o Oscar vai... Não pode. E um alerta para o senhor. Não faça. Não faça. Se aparecer alguma demanda que o cowboy vai resolver, o senhor fala, não, vai falar com o cowboy. É dele o problema. Porque senão, todos eles ficam mal vistos. Mas depois que o senhor sair, ninguém vai lembrar. Então é o que o senhor falou aqui. Unidade. Unidade para satisfazer os anseios da nossa população. A população de Centralina tem muita gente que precisa. No espiritual, no psicológico, na saúde, na moradia. A gente tem que ter essa compreensão. Dar graças a Deus aquilo que você tem. E muitos aqui não têm o que nós temos. E a gente acorda reclamando, e não podemos fazer assim. Né? Para melhorar a nossa cidade, a gente tem que ter inteligência. Inteligência. Obrigado, Senhor, porque eu estou de pé. E dá oportunidade para aqueles que não têm. E o Senhor está fazendo muito bem isso. Estou há 3 anos aqui, a gente convive muito bem. Sei da sua responsabilidade. Sei da responsabilidade de cada um. Encontro vocês em lugares totalmente diferentes. É aniversário, é festa, é futebol. É lá na Adélia. Não tenho vergonha de sentar ali, não. Sento com ele, converso com ele, brinco com ele. Às vezes a gente até discute sobre algum assunto importante. Jogo bola com os dois aqui praticamente toda semana. O Becão serve a comunidade, a gente tromba com ele na rua aí, com a motinho para cima e para baixo. O Marconi e o Eudes estão devendo missa, viu? Está faltando lá. Estou de olho. O Marconi está sempre na missa. Né? Encontro ela nos lugares, né? Sempre encontro a Patrícia, a gente está se encontrando. E vejo que existe um respeito. Para todos que estão aqui, para a minha pessoa, né? Como uma autoridade, sou uma autoridade eclesiástica da cidade, mas nunca usei desse lugar para ser melhor que ninguém. Eu estou aqui para somar, seja com a Patrícia, com o Bernardino, Proides, Ronisley, ou, não, Ronaldo e Ana já soma junto, com o Marconi, com o Neguin, com o Becão, com a Gleissa e com o cowboy, né, que eu aprendi a admirar. Gosto muito de você, viu, cowboy? Na sua simplicidade, aprendi a te admirar. Não sei se somos amigos, mas se não for, nós seremos. Né? Mas, na verdade, você respeita. Né? E eu gosto muito dele pelo jeito que ele tem. É o jeito dele de ser, gente. É isso que falta. Empatia. Vamos respeitar cada um do jeito que é. Tá bom? Então, como estamos aqui em várias instituições religiosas, vamos rezar a oração universal, né? O Pai Nosso, pedindo aí proteção para esses que estão aqui, que nos representam, né? Para quem nos representa lá na segurança, que é o tenente aí representando a segurança pública da nossa cidade, e cada um no seu devido espaço na cidade. Né? Nós somos corresponsáveis pelo sucesso ou não dessa gestão, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, seus trabalhos, suas famílias e a nossa cidade e aqueles que necessitam do nosso trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelo espaço.
Então, mais uma vez, eu quero agradecer aos colegas vereadores, agradecer a todo o público aqui presente, colocando à disposição de todas as autoridades presentes e de todo o público aqui. Então, peço que fiquem de pé, em nome de Deus e da lei, declaro encerrados os trabalhos dessa reunião especial do dia 2 de fevereiro de 2016. Muito obrigado, boa noite a todos.